Olha, você deveria saber que a gente não faz muito isso, mas esse é um lance muito importante.
Queremos convidar você para almoçar com a gente até o final da semana.
Ah, tudo bem.
Ótimo, então a gente se vê amanhã.
Demorou. Nas quartas usamos rosa.
Oi, gente! Quem é vivo sempre aparece e nós estamos de volta depois de um grande, grande, grande hiato. Então tá começando mais um episódio do podcast As Quartas Usamos Rosa e tô aqui sempre, como sempre, com Carolzinha. Oi, Carol!
Eu odeio que a Carolzinha já começou errado, mas vamos! Já começou bem, hein? Oi, gente, meu nome é Carol. Eu não gosto que me chamem de Carolzinha. Malu sabe que eu não gosto que me chamem de Carolzinha, mas ela esqueceu e tá tudo bem. Se você esqueceu, quem somos
nós? Gente,
muito
tempo sem gravar, entendeu?
Como Malu esqueceu da amiga dela, eu sou Carol Assieri, a gente grava um podcast. Ano passado a gente gravava direitinho, mas aí a gente só se perdeu aí, a vida atropelou tudo. A gente ficou doente, aí depois ficou bem, aí Malu voltou pra Portugal. Malu tava no Brasil, aí voltou pra Portugal. Então, assim, a vida mudou, entendeu? Malu voltou, está em Portugal agora, eu continuo em Aracaju, mas outras pessoas agora, é outra temporada, entendeu? Um novo momento, aquela pessoa do
Exatamente.
Ano passado não existe mais. Mentira, ainda existe sim. Mas, bem, outra versão, outra segunda temporada, os personagens mudaram e vamos lá.
É isso, um novo podcast, mas assim, a essência continua aqui, a gente ainda tá a mesma, entendeu? A gente tá
isso.
aqui pra falar sobre as nossas opiniões, falar o que, é que a gente acha e... Enfim, sem critério técnico nenhum, é só falando o que a gente acha mesmo e conversando sobre as conversas que a gente tem fora das gravações, a gente botar no podcast. Então é isso.
Isso,
se você tá voltando, tipo, começando agora a ouvir o podcast, a gente tem vários episódios que, enfim, já foram lançados, a gente começou no final de 2020. Então a gente já tem alguns episódios lançados, a gente já teve um hiato, depois voltamos, e agora a gente teve um grande hiato e estamos de volta pra falar de uma série que a gente não combinou de assistir, eu e Carol, mas, enfim, não tinha como Carol não ter assistido, não tinha como não ter assistido, porque é muito a nossa cara. E a série é O Verão Que Mudou a Minha Vida, em inglês é The Summer I Turned Pretty, que é baseada no nos livros da autora Jenny Han, acho que é assim que fala, né, Carol?
Isso.
Isso
é
que
a autora
também escreveu...
de Para Todos os Garotos que Já Amei.
Isso, e quando eu comecei a assistir a série, na verdade, eu não sabia que era baseada nos livros dela. Tipo, eu descobri por acaso, você sabia, Carol?
Eu já sabia porque eu sigo ela no Instagram, né? Porque eu sou muito fã do trabalho dela por Para Todos os Garotos que Já Amei. E aí eu sigo ela no Instagram já tem um tempo. E aí eu vi, tipo, na época que eles estavam gravando, eu vi que ele, quando eles estavam gravando, eu sabia já da existência. Eu não sabia sobre o que se tratava, porque eu acho o nome em inglês meio bosta, assim. Tipo, o verão que eu me tornei bonita, tipo assim, será que
eu acho o nome em inglês péssimo.
Aí eu não tinha essa grande curiosidade. Lançou na Amazon, aí eu falei, ah, vou assistir. Tipo, tava sem nada pra fazer, vou assistir. E eu... Antes de começar a assistir, na verdade, eu tinha visto muitas críticas boas no Twitter e muita gente falando que quem é fã de Taylor Swift ia gostar. Eu falei, bom, então vamos que vamos, né? Sou fã de Para Todos os Garotos que Já Amei, então vou assistir. E assim, realmente, pra quem é fã de Taylor Swift, assistam, porque é muito bom.
Não,
e tem
a
muita
trilha
música
sonora
tema.
Da série é perfeita. 90%
da Taylor Swift,
pontos...
né? Tipo, tem muita música dela. E músicas
muita
que
música
realmente tem muito a ver com os personagens. Muito a ver mesmo. Eu não sei se foi um delírio coletivo meu, que tem acontecido muito ultimamente, ou se realmente aconteceu. Tocou One Step Forward, Two Steps Back.
Eu acho
porque
que
eu
tocou.
Acho muito a cara dos personagens. E eu não sei se realmente tocou, se é um delírio da minha cabeça que colocou a música
eu
ali.
Tenho
mas
quase
tem muito
toda
a ver
certeza.
Com ela e com Conrad. A música. Porque eles, tipo, um passo pra frente, três pra trás, menino indeciso, enfim. Vamos falar do começo, né?
A gente vai falar isso daqui a pouco, na parte com spoilers. Mas contextualizando a série, é basicamente isso, contando a história. É a história de uma menina que se chama Belle, é Isabel, eu acho o nome dela, né? E ela, todos os anos, vai, tipo, com a família, com a mãe e com o irmão, passar o verão nessa cidadezinha, que é na casa de uma amiga da mãe, que é a Susana. E daí, tipo, essa mulher, que é amiga da mãe, tem dois filhos, que é o Conrad e o Jeremiah. E é isso, tem meio que esse grupinho, que é ela e o irmão, que é o Steve, e tem esses dois meninos, que são os filhos dela. E eles passam o verão juntos, tipo assim, desde que ela é pequena. E daí, nesse verão específico, que foi o verão que ela se tornou bonita, entre várias aspas, que é o nome em inglês, começam a acontecer várias coisas e, tipo, meio que tudo muda, sabe? Parece que ela meio que tem uma revolução na vida dela. Então, por isso que o nome é O Verão que Mudou Minha Vida. Então, impressões gerais sobre a série. Tipo assim, da minha parte, eu não tava esperando que fosse tão boa. Como eu falei, não sabia que era baseada nos livros. Eu amei Para Todos os Garotos. Eu não li os livros de Para Todos os Garotos. Eu não sei se você leu, Carol.
Eu li
você
todos. Leu? Eu tenho todos aqui, inclusive.
Ah, eu queria. Eu nunca li por falta de oportunidade.
Quando você estiver no Brasil, amiga, eu tenho todos. Agora eu acho que o meu último tá todo gravado de post-it, se você não se incomodar. Porque, tipo assim, eu me identifiquei muito com esse último livro. E aí ele é todo marcado.
Óbvio que eu não me importo, mas tipo assim, eu amei Para Todos os Garotos, assim, principalmente o primeiro, os outros dois filmes não são tão bons assim, mas enfim, eu amo o Peter Kavinsky e eu sou apaixonada por ele, ele é uma da minha vida. Agora o segundo, porque pra mim Jeremiah Fisher, acima de todos.
Ele é tão golden retriever, esse boy, ele é muito feliz, eu passar 5 minutos com esse menino ali, eu me irritar com a felicidade dele, ele é muito, muito animado e não. É bom, amiga, a gente briga,
se...
né?
Eu não sei se é porque eu sou traumatizada, mas é porque, tipo assim, na minha vida agora, nada de gente pra baixo, nada de gente infeliz, nada de gente com energia negativa. Só quero pessoas pra cima, entendeu? Tipo assim, gente, vamos ser felizes, vamos... Tipo assim, nada de briga, nada de cara feia, eu não quero nada disso. Aí, enfim, sem me expor demais, já me expondo, mas é isso.
Mas é... Então, eu também amei a série, eu... Li Para Todos os Garotos que já amei, como eu falei, eu gosto do trabalho da Jenny Han. Eu acho que os filmes de Para Todos os Garotos foram muito bem feitos, muito fiéis aos livros, assim, muito mesmo. E aí, assisti esse, porque eu tava curiosa mesmo, assisti a série porque eu tava curiosa e eu amei, eu achei muito boa. Eu acho que fala não só sobre o amor romântico, de, tipo, namoro e gostar de um menino, como sobre amizade, sobre ter uma família que às vezes não é sua família de sangue. Eu gosto muito disso, assim, o relacionamento das mães é muito bonito, sabe? Tipo, é aquela amizade de vida. E é muito
Foi uma das
lindo.
Coisas que eu anotei. Pra mim, tinha momentos que, tipo assim, eu não aguentava mais aquele triângulo amoroso. Aí eu falei assim, não, pelo amor de Deus. Eu preciso, tipo, ver as mães. Eu quero ver as mães. Eu quero ver, tipo, a mãe da Belle lá com o cara. Tipo, é isso que eu quero ver, sabe?
Pra mim foi um dos pontos altos. Muito lindo, assim. Muito lindo mesmo. E até o relacionamento dela com, tipo assim, com as meninas que ela conheceu. Porque, só pra contextualizar, vai ter spoiler esse episódio. Então, se você ainda não terminou a série, talvez não seja o momento de escutar o episódio. Assista a primeira série e depois volte aqui pra dizer o que achou. Mas todo o contexto do baile debutante, quando apareceu inicialmente, eu falei, ih, vai ser problemático. Porque, tipo, as referências de baile debutante que eu tenho... São, tipo, Gossip Girl, aquele rolê bem ruim.
Eu só lembrei de Gossip Girl na hora.
E aí eu achei que ia ser ruim o arco. Mas eu achei até isso bom. Porque as meninas, elas não são ruins. Elas são legais, elas tentam incluir. Tudo bem que tem aquela briga. Mas eu acho que também eu entendo o lado da outra menina. Na briga, né? Mas achei bom, assim. Achei... Como é que eu posso dizer... Mesmo o contexto do baile debutante ser uma coisa meio patriarcal, eu achei que conseguiram colocar um lado meio feminista, das meninas serem legais e mais pra frentezinha e
Eu gostei. Inclusive que tinha uma menina que era lésbica e tipo, foi pro
Sim,
baile com a
foi
namorada.
Com a namorada. Eu acho que eles conseguiram até nisso não estragar, entendeu? Com o rolê patriarcal e tal.
E, tipo, por exemplo, a Sheila, que é a menina que namora com o Steve. O Steve é o irmão da Belly. Enfim, se você tá ouvindo e tem spoiler, você já deve saber quem é cada um. Mas, enfim, a Sheila, eu achei que ela ia ser, tipo, nojentíssima. Porque ela era, tipo, super riquinha e tava namorando com um cara que, tipo... Que, pronto, não é rico, é uma pessoa normal. E eu achava que ia ser aquela coisa, meu Deus, ela é nojenta, ou qualquer coisa do tipo. E não, ela, pra mim, foi uma das minhas personagens favoritas, assim. Eu gostei também muito dela.
E eu não gostei do Steve. Mas eu gostei deles dois juntos, mas eu não gostei dele.
É, também não gostei dele, eu gostei do casal. Pra mim, o casal foi um dos pontos altos. Eu anotei também, tipo, o casal e as mães. Pra mim, a amizade das mães. E, tipo, quando eu assisti com uma das minhas melhores amigas aqui em Portugal, que é a Bianca. Um beijo, Bianca, se você estiver ouvindo isso. E, tipo, a gente começou a assistir juntos e tal. E aí, toda hora, ela falava, tipo assim, ai, amiga, a gente no futuro, nossos filhos, a gente na casa, passando o verão, todo mundo junto. E foi uma coisa, assim, que eu fiquei nostálgica. Não nostálgica quando eu vi, mas, tipo assim, meio sentido. Que, eu não sei você, Carol, mas eu nunca tive um verão daquele, assim, sabe? Tipo, de ir pra um lugar, uma casa de praia e, tipo... Ter essa vibe de verão, eu acho que eu sempre senti um pouco falta disso. Meus verões sempre eram, tipo, família. Daí tinha, sei lá, minhas tias que eram todas mais velhas e... Sei lá, eu nunca tive um verão, tipo, com pessoas da minha idade, em que eu curtisse as coisas, assim, da minha idade. E, sei lá, um amor de verão. Eu nunca tive amor de verão. Isso é bem triste, eu queria um amor de verão.
É, eu nunca tive, tipo assim, é porque com amor romântico eu nunca tive, mas eu acho que o verão mais legal da minha vida... Meu Deus, eu vou me expor aqui, eu não acredito nisso não. Mas foi quando... Porque eu morei uma época da minha vida no sul do país, e aí eu vim passar férias aqui, em Aracaju, eu era adolescente. E, tipo, eu tava com muita saudade dos meus primos, do meu pai. Eu tava com muita saudade do meu pai, porque, tipo, eu passei quase um ano sem ver meu pai. Meu pai ainda tava vivo. Meus pais sempre foram separados. E aí, tipo, eu passei um mês na casa do meu pai. Meu pai, na época, tava morando no interior por causa do trabalho dele. E, é tipo assim, a casa dele abria a porta, dava pro mar. E eu ia pro mar todo dia. Então, assim, foi o período mais feliz. E hoje eu olho... E agora, como eu não tenho mais meu pai aqui, tipo, eu olho pra aquilo com muito carinho, sabe? Porque eu fui feliz ali, tipo, 100% feliz. Então, pra mim, acho que melhor do que ter um amor de verão foi esse, entendeu? Tipo, fui muito feliz naquele momento. Então, acho que foi o melhor verão da minha vida, foi esse. Que na época eu não sabia nem o que era menino. Tipo assim, não gostava de ninguém e tal. Mas foi bem bom, assim. Foi o melhor verão. Não, é, tipo... Também nunca tive um amor de verão.
Mas não só amor de verão, mas eu também nunca tive um verão de, tipo, sair, ter pessoas da minha idade pra interagir. Sei lá, meus verões sempre eram... Também tem uma coisa que eu tava pensando. A gente morando em Aracaju é meio que verão o ano todo, né? Então parece que não tem tanta essa tradição de, tipo assim, nossa, é o verão, vamos aproveitar o verão, porque daqui a pouco vai estar frio e a gente não vai poder, sei lá, ir na praia. Mas eu ia na praia o ano todo. Era, tipo, eu respirar, não tá chovendo hoje, quase nunca chovia. Tô na praia, sempre morei perto da praia. Então, tipo... Não tinha essa...
Talvez eu olhe pra esse verão com esse carinho, porque eu morava num lugar frio. Então, tipo assim, realmente eu tive um verão diferente, né? Cortou.
Mas, tipo, você morava longe, aqui. Você morava num lugar frio e longe de, tipo, Aracaju. Mas pra mim, nunca tive. Tipo, ah, viajava e tal, com os meus pais, a gente ia pra praia, qualquer coisa assim. Mas, tipo, nunca teve essa coisa de, meu Deus, agora é o verão. E tanto que eu tô sentindo muito aqui em Portugal, parece que eu não imaginava o quanto o impacto que um verão poderia ter na vida das pessoas. Tipo, quando você tá num coisa frio e daí o tempo começa a ficar mais quente, a gente tá aqui agora ficando quente, parece que a cidade ganha outra vida, sabe? As pessoas parece que saem de casa e tá todo mundo mais sorridente, todo mundo...
Sabe o que eu lembrei?
Mais bonito,
do episódio que a gente gravou com a Amanda, que ela disse que no Canadá é assim, quando começa a ficar quente, o povo sai na rua dando bom dia, que normalmente não dá. Inclusive, eu escutei esse episódio, é muito legal. É o episódio sobre morar fora, a gente gravou com a Amanda, uma amiga minha, um beijo, Amanda. E ela fala isso, que lá ela mora no Canadá, e aí quando fica quente as pessoas saem dando bom dia, tipo, ai, tá calor!
E tipo, é o primeiro verão que eu vou passar aqui, e sei lá, velho, realmente tem muito isso, as pessoas parecem que fica, e tem coisas à noite acontecendo, todo dia tem festa à noite, música, coisa, também é o primeiro verão, assim, meio que pós-Covid, tipo, com todo mundo vacinado, então acho que também tem muito essa aura, sabe?
Isso. É, o São João aqui, eu tô sentindo isso. Eu não tô saindo tanto, mas eu sinto que tá todo mundo, tipo, meu Deus, é São João! Inclusive, um parêntese. Se vocês escutarem papocos no meu áudio, eu estou gravando no dia de São Pedro. Então, assim, tem fogos na minha rua, tem fogueira. Então, assim, tá todo mundo muito feliz, entendeu? Tá todo mundo muito animado. Então, eu acho que tem isso de ser, tipo, pós-Covid, entre aspas, né? Que ainda não acabou.
Ai, a pandemia, que inveja, mas... nossa. Esse São João aí, tá todo mundo postando foto. Eu só fico com a gente, eu queria São João, um forrozinho. Mas tudo bem, a gente supera.
É, tá bem bom, amiga, mas que pena que você tá aí. Mas tá verão aí.
Não, nada pra reclamar, tá calor. Quer dizer, calor não, que o verão
é português. É, você tá de moletom, mas enfim, né, tudo bem.
Enfim, e aí agora a gente vai pra nossa discussão principal, assim, do episódio, que é... A série é baseada num triângulo amoroso, né? Tipo, da Belle, que é a menina principal, como a gente já tinha falado. É, com... Ela sempre foi apaixonada pelo Conrad, desde sempre. Tipo, desde todos os verões que ela ia pra lá, ela já era apaixonada pelo Conrad. E tinha Jeremiah, que era, tipo, o melhor amigo dela, que é o irmão dele. É, tipo, um plot entre os dois irmãos. E, tipo, tinha o irmão, que é o Jeremiah, que era, tipo, o melhor amigo dela e que depois te mostra ser apaixonado por ela. Então, o coisa principal da série, assim, é o plot, é esse. E eu e Carol temos opiniões diferentes sobre isso. Tipo, uma gosta mais do Conrad, que é a Carol, e eu gosto mais do Jeremiah. Então, a gente vai debater, assim, um pouco e... Enfim.
Fale você do seu Golden. Eu acho ele mais saudável mesmo, é porque ele ia me irritar na vida real. Ele ia me irritar, que é menino. Assim, a felicidade dele, nossa.
Eu fiquei muito... Primeiro eu achei que não tinha nada a ver, porque quando eu vi eles, eu pensei assim, não, eles são melhores amigos. E meu primeiro... Eu não sabia que, tipo, se você não conhece a história, você não sabe que vai ter esse triângulo amoroso no futuro. Tipo, eu não tinha a menor ideia. Pra mim foi mesmo uma grande surpresa. Então, quando eu vi a primeira vez, eu pensava, tipo assim, ah, é o Conrad, que ela sempre gostou. E eu gostava do outro menino lá, que eu nem lembro o nome. O que ela vai pro começo? O Cameron. Aí eu achava eles lindos e tal, eu não também. Sei o quê. Aí depois eu comecei a achar ele, tipo assim, biscoitinho sem sal, sabe? Mas eu gostava dele. E daí, tipo, eu não imaginava que ia ter nada com o Jeremiah. E eu sempre ficava, tipo assim, nossa, que legal. Tipo, vamos retratar como é uma amizade entre um menino e uma menina, tipo, de verdade. Sem precisar ter nada romântico. Eles realmente só são amigos e irmãos. E aí, do nada, tipo, pá, ele gosta dela. E aí, eu comecei a refletir. E, tipo, faz todo sentido ele gostar dela. Porque, tipo, eles sempre foram melhores amigos. É, ele é lindo, ela é linda. Aí só um parênteses, eu achei muito legal, tipo, ele ser bissexual e ele ser, tipo, abertamente também. Bissexual isso na série. Gostei. E, tipo, isso não ser uma questão do tipo, meu Deus, a série não é sobre ele se descobrindo bi ou ele tendo que se assumir ou qualquer coisa do tipo.
Já é estabelecido na série isso.
É tipo, ele é bi, ele pegou um menino, ele tava afim de uma menina lá afim dele.
Ele fica com vários meninos, né? Na verdade, ele é bem pegador.
Ele é maravilhoso. Sim, e aí, tipo, pra mim, quando eu vi que, tipo, ele tava gostando, pra mim fez todo sentido, porque é muito aquele plot do, velho, se a gente já é melhor amigo, por que que a gente não pode simplesmente, tipo, só começar a namorar? E aí, tipo, eu entendo o lado dela de que, tipo, ah, ela foi a vida inteira apaixonada pelo Connie, e ela gosta muito dele, e não sei o quê. Só que, tipo, assim, e começou a me incomodar no sentido do, tipo, assim, igual aquele episódio que a gente teve do Amor Tranquilo. Por que que ela está buscando, tipo, ela ama ele também, e por que que ela está buscando, tipo, se comprometer com uma pessoa que só traz problema pra ela e que trata ela mal, entendeu? Tipo, eu sei que ela não controla, e eu sei que a gente não controla como a gente se sente, óbvio, eu tenho plena consciência disso, mas foi a reflexão que eu fiquei, por que que a gente se atrai por pessoas que não tratam a gente bem, entendeu? Tipo, qual é o charme que a gente vê
isso? Então, mas aí é que eu vou defender o Conrad. Ele não trata ela mal a vida inteira. Tipo assim, nos flashbacks da série mostra o quanto que ele é fofo com ela. Ele ensina ela a dançar. É um amor construído. Tipo assim, ela tá apaixonada por ele. Não é de graça. Aí ele é mal-humorado. Chuck Bass da vida, entendeu? Ele era fofo com ela. Ele era legal. E aí nesse verão ela chega e ele tá mal. Porque a mãe dele tem câncer e ele é a única pessoa que sabe. Então tipo assim, ele não tratava ela mal antes. Ele tá machucado, entendeu? E mesmo machucado, ele é muito fofo com ela. Velho, a cena dele com o colarzinho esperando pra dar pra ela no aniversário é a coisa mais fofa do mundo, sabe? Tipo, muito bonitinho. E eu gostei dele. Eu acho que é um amor... Aquela coisa que vai sendo construída ao longo dos anos. E aí quando você vê, você tá totalmente ali naquele rolê, tipo, bem apaixonada pela pessoa, por uma coisa não daquele momento, entendeu? Mas por anos sendo construído. E eu gostei dele, assim, eu acho que ele, até a mãe dele percebia que eles dois tinham uma relação mais diferente, tanto que no baile debutante a mãe quer que ele fique com ela, que seja o par dela, porque todo mundo meio que já sabe que eles se gostam e que só é questão de tempo pra ficarem juntos, sabe? Mas eu entendo também que é complicado isso do ele ter sido grosso com ela e tudo. Por isso que na cena, tem uma cena que é do baile debutante, que eles estão dançando, e aí o Jeremiah some, porque ele descobre que a mãe tá com câncer, e o Conrad aparece, é a minha cena favorita, pra dançar com ela. E aí toca The Way I Loved You, de Taylor Swift. E é, tipo, muito a música deles, porque ela tá com a pessoa segura, e que é bom em tese, que é do bem, que, meu Deus do céu, se não for pra dar certo com esse menino, não vai dar certo com ninguém. Mas não tem nada a ver, a pessoa, de que adianta a pessoa ser perfeita se você não gosta dela? Tipo, é o elemento essencial, entendeu? Não adianta de nada ficar com o menino que é o Ken da Barbie, perfeito. Se você não gosta dele, o menino vai ser ruim pra você. Então, eu achei aquela cena deles dois dançando ao som de The Way I Love, eu comecei a gritar aqui sozinha. Minha mãe foi no meu quarto perguntar o que tinha acontecido. Porque eu comecei, meu Deus! Porque realmente me pegou assim. A Carol de 15 anos foi servida naquela cena. Achei tudo. E eu acho que o Conrad, ele é uma pessoa boa. Tipo, ele se preocupa com o tratamento da mãe. Ele se preocupa com ela. Ele quer ver, ai, como foi esse seu encontro aí. Deixa eu ver como foi. Eu acho ele legal. E ele tem um senso de responsabilidade que o irmão não tem. Porque tem isso também. Tipo, tem irmão mais velho. Eu não tenho essa relação de irmãos, né? Mas eu acho que o irmão mais velho tem essa responsabilidade sobre os outros. Que o outro irmão mais novo tá assim, ó. Não sabe nem o que tá acontecendo, entendeu? E você tá com toda a carga ali. Então eu sou
Tim Conrad. Eu me identifiquei muito com o Conrad.
Apesar de achar ele bem Olivia Rodrigo. De um passo pra frente e três pra trás. Mas, não, e não, só uma coisa, só um parêntese. A cena, a última cena da série, deles dois se beijando ao som de This Love, é a música deles, sabe? Tipo, esse amor é bom, esse amor é ruim, vai e volta, é tudo, não. Perfeitos, perfeitos. Eu quero ler os livros, eu vou comprar esse livro hoje.
Gente, que surto. Eu fiquei tão assim. Primeiro que, tipo assim, quando chegou no final, eu, sem querer, vi um spoiler de que ela ia ficar com o Connie no final da série. E eu fiquei muito revoltada, porque eu tava chutando muito ela com
o
Jeremiah.
Porque o Jeremiah vai trair ela.
Não, tô falando no final da série. Série de TV.
O Jeremiah vai trair ela.
Eu sei, aí eu fui pesquisar a história dos livros. E aí, eu fiquei muito chateada com o que fizeram com os livros. Eu vi todos os spoilers possíveis dos livros. Eu sei, tipo, todo. Eu sei o final todo. Eu li tudo, tudo, tudo. Porque essa série mexeu muito comigo. Eu fiquei muito curiosa. E eu falei, não vou.
Mas ele trai ela, né? Esse spoiler do TikTok é verdadeiro.
Uhum. Sim.
Ah, então tá vendo aí. O menino ainda trai ela. Não é bom esse menino.
Não, não é ele não é. Tipo, nos livros não, mas na série ele era maravilhoso, né? Tipo, é, enfim.
Será que ele vai trair ela na série? Jenny Han, se você estiver ouvindo, se ele trair ela na série, bote pra tocar Baby de Taylor Swift. Por favor. Porque a melhor cena, ou Traitor, mas Traitor não, porque Traitor, tipo, você não me traiu. E se ele vai trair ela, né? Tem que tocar Baby. Nossa. Perfeito.
Ai, a Jenny Han, essa série.
Me dá esse fanservice. Por favor.
Essa série mexeu muito comigo, assim, de um jeito que eu não imaginava. E aí, e outra coisa que mexeu muito comigo, porque eu lembrei muito de The Vampire Diaries. Você já viu, né, Carol?
Já. Mas
e, tipo,
terminei.
Assim, tem todo esse mesmo rolê, Helena, tipo, da mocinha, a Helena com os dois irmãos, e pipipi, papapó. E aí, na época de The Vampire Diaries, eu chipei muito a Helena com o Damon, que é, tipo,
eu
o irmão
também.
Do mal, digamos assim. E tem o Stefan. É, e tem o Stefan que é tipo o irmão do bem. E o Stefan é tipo o irmão perfeito, que seria meio que o Jeremiah. Agora, tipo, nesse. E no meu, na minha leitura de mundo. E o Connie seria tipo o irmão, o Demo. E daí, eu passei horas pensando assim, meu Deus. Eu virei a pessoa que shippa a mocinha com o Stefan. Eu fui corrompida. Como é que eu posso?
Mas o Jeremiah tem muito mais sal do que o Stefan de The Vampire
Diaries. Ah, tá, obrigada. Porque, amiga, eu fiquei muito na hora da coisa. Eu fiquei tipo assim, gente, quando
porque
eu criticava.
É bem sem sal.
quando eu assistia, e eu li The Vampire Diaries também, mas quando eu assistia, eu criticava muito as pessoas que shippavam a Helena com o Stefan. Eu ficava tipo, gente, como pode?
Mas o Jeremiah tem muito mais sal do que o Stefan. Nossa, muito fiquei, assim, mais, muito
será
mais.
Que eu virei uma pessoa, tipo, a pessoa que, sei lá, que shippa os casais sem graça das séries?
Não, eu fiquei aquele muito beijo com dela isso. Com o Jeremiah na piscina, eu achei lindo. Tipo, achei muito bonito. Apesar de não shippar os dois, mas eu achei muito bonito.
E aí, tipo, quando chegou no final, apesar de eu shippar com o Jeremiah, eu comecei a perceber que eu acho que não é que eu shippo com o Jeremiah. Eu
queria Jeremiah
de...
na sua vida.
Exatamente,
eu não queria na minha,
entendeu? Aí eu queria, porque, tipo, enfim, não vem ao caso, mas queria. E daí eu comecei a pensar, tipo, mas ao mesmo tempo eu entendo o lado dela de, tipo, tá ali com o Connie e amar ele e não sei o quê. E outro insight que veio assim na minha cabeça é que, tipo assim, aquela menina, não importa com qual dos dois ela fique, ela nunca vai ter paz, entendeu? Isso me deixou muito triste.
É, assistindo a série, com 25 anos, 26 já, né? É, eu fiquei pensando, tipo assim, que esse amor não vai pra frente, sabe? É, pode ser até que eles, nos livros, se casem. Mas se fosse na vida real, isso não ia dar certo, porque você não vai ficar... com a pessoa que você namorou o irmão por anos. Não vai dar certo. Fora a diferença de idade. Que, tipo assim, em algum momento eles vão pra faculdade e ela vai continuar na escola. E eu acho que isso não rola. Isso não dá certo. Porque eles têm idades diferentes, né? E aí eu acho que é bem complicado você namorar uma pessoa que ainda tá na escola e o outro na faculdade. E aí vai viver outro mundo, enfim. Assistindo com 25 anos, eu achei que esse amor não vai pra frente. Mas, como é ficção, né? Eu acho que vai sim, que ela vai casar com o Conrad. Mas, só um parêntese, falando que eu falei muito de Taylor Swift, eles não sabiam que Taylor Swift ia lançar a música This Love pra série. E ela lançou, ela soltou This Love especialmente pra série, a versão nova de Taylor's Version de This Love pra essa série. E aí diz que a atriz surtou quando ela soube, quando contaram pra ela, porque ela ficou muito feliz, tipo, nossa, ela parou o dia dela pra fazer essa música, e pra... porque a música lançou no dia que soltaram o trailer da série. E aí a música oficial da série é essa, This Love. Mas tocam várias músicas Taylor Swift.
Eu não sabia que ela tinha lançado só pra série.
Lançou.
Não, a trilha sonora é tudo. Tipo assim, tudo que tem da Taylor e tal. Tipo assim, não tem como. Tipo, é tudo, 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 absolutamente tudo. E muito Olivia bom. Rodrigo e tipo... ah, é tudo, não tem como. É
agora, só uma coisa. Eu fiquei bem irritada com a mãe dos meninos, Suzana. Do rolê dela não querer se tratar do câncer e tudo. Isso foi uma coisa que mexeu muito comigo. Porque, recentemente, eu perdi uma pessoa da minha família por essa doença. E, tipo assim, eu fiquei muito... não sei, velho. Me pegou num lugar muito ruim, assim. Assistir, tipo, pensar sobre isso. De recusar tratamento. E como é difícil pra família, assim. Porque é muito difícil. Mas é uma luta individual. Enfim, várias questões. Eu fiquei pensando muito sobre isso. Mas eu espero que na segunda temporada ela se trate, tipo, e consiga ficar bem. Porque eu fiquei muito chateada, assim. Eu fiquei puta. Quando eu vi que, ah, ela não quer se tratar. Não, mas vai sim. Mas eu sei que a escolha é pessoal. Enfim, cada pessoa escolhe a batalha que vai lutar.
Eu entendo que o tratamento é muito agressivo e tal. Mas eu entendo o que você tá falando. E eu também fiquei bem chateada com isso. Eu ficava tipo, velho, pelo amor de Deus, faça isso. Aquela coisa do não, você já tem, tá ligado? Mas
eu nunca passei por isso, sabe? A batalha e tudo. Sim.
É, eu não tenho, tipo, como falar porque eu não tô nesse lugar.
Sim. É, eu fiquei pensando muito também numa cena que o pai da Belle fala com a mãe da Belle. Eu esqueci o nome da mãe da Belle. Mas eles conversando, e aí ele fala que no casamento dele sempre teve uma terceira pessoa, que é a Suzana, tipo, que é a melhor amiga dela. E aí eu fiquei pensando muito nisso, que às vezes, quando uma pessoa tá, tipo, entra num relacionamento sério e é sua melhor amiga, às vezes você namora com a pessoa sem querer. E às vezes não é a pessoa que você escolheria pra ter no seu círculo de amigos. Porque se tá namorando sua melhor amiga, vai viver, tipo, sua vida também. E eu fiquei pensando muito sobre isso, assim. Que realmente, às vezes, você é a terceira parte. Tipo, se é sua melhor amiga, velho, você vai ter que aceitar, sabe? Você vai lutar as batalhas da pessoa.
Uhum, é, eu nunca tinha pensado sobre isso. Fiquei reflexiva agora. Mas, outra coisa, eu amei também, tipo, ver todo o plot da mãe da Belle, dela, tipo, se apaixonando lá pelo escritor, e tipo...
Mas eu acho que eles não vão ficar juntos.
Eu também acho que não. Mas eu amei ver, tipo assim, aquele amor. Sabe? Tipo, velho, ela já passou um monte de coisa e ao mesmo tempo. Ela já foi casada.
Encontrar uma pessoa mas... nova, eu também gostei
encontrar
disso.
Encontrar uma pessoa nova, e, tipo, o frio na barriga que deve ser. E daí, eu vi muito, tipo, dela, de ficar... Eu já ouvi alguns relatos de pessoas que se divorciaram, assim, já mais velhas. E de como essas pessoas experienciaram o amor depois dos divórcios e tal. E de que, tipo, assim, apesar de tudo, a gente acha que tá mais velha, que tem mais maturidade, que já tem experiência, que não sei o quê. E que, no fundo, a gente só é infantil, sabe? Tipo, e que o amor é um sentimento que desperta na gente esse lado velho.
Eu
não
já aceitei,
como.
Assim, pra minha vida, eu já aceitei que com relação a relacionamento, talvez eu sempre tenha 15 anos no início. Porque eu me sinto com 15 anos de novo, assim. Às vezes eu nem gosto tanto da pessoa e eu tô me comportando com 15 anos. Tipo, eu tô sentindo o que eu sentia com 15 anos, quando eu me apaixonei pela primeira vez.
Pois é, porque parece que não tem experiência certa, que não tem, tipo...
É.
Não importa, velho, se o coração bater mais forte, você tá ali, você vai ter, tipo, frio na barriga, você vai ter nervosismo. Você viu ela falando que tava nervosa porque, tipo, ele nunca tinha visto ela sem roupa, tá ligado? Tipo,
sim.
Essas pequenas coisinhas. Que, querendo ou não, você pensa, putz, depois de 40 anos eu ainda vou sentir isso? Você tá lá sentindo, eu achei isso muito legal.
É, eu também. Eu amei. Às vezes eu queria ver mais das mães do que deles. Porque teve uma hora que o relacionamento tava me irritando. Ah, uma personagem que eu não gostei. Mas eu espero, porque eu li no Twitter que ela vai melhorar. É a Taylor, da série. Eu não gostei dela.
Não,
e eu
gostei
do
dela,
Steve,
tipo,
também.
Quando ela volta. Da primeira vez eu odiei ela. Quando ela volta,
nem
eu gostei menos.
Quando ela
menos...
volta. Eu achei chata.
Eu achei, mas eu achei que, tipo, eu achei que ela tem síndrome de personagem principal. No sentido
sim.
ruim da palavra, entendeu? De
sim.
Ela meio que não quer que as coisas sejam sobre a Belle. Ela quer que tudo seja sobre ela, sabe?
Sim, eu não gostei dela. E não gostei daquele rolê dela ter ficado com o Steve. Não me vendeu. Talvez nos livros isso seja melhor. Mas eu não gostei, assim. Eu não gostei dela. Mas eu li no Twitter que ela tem um desenvolvimento muito bom nos livros. Como
eu li no Twitter também, que todo mundo fala que nos livros...
Meu Deus, a
as
fonte!
Pessoas...
A gente... Fonte, li no meu Twitter.
Ah, era isso mesmo, gente. Quem tá ouvindo esse podcast tem que saber. Que aqui a gente não tem esse negócio de fonte... Enfim, eu sou jornalista, né? Eu falando essa coisa que não tem negócio de fonte. Mas é isso mesmo. A fonte é o Twitter, é ver por aí, ver no Instagram.
Eu,
e é
no
sobre
TikTok,
isso.
Porque eu vi no TikTok.
Exatamente. Mas eu li no Twitter que no livro o Cone é muito mais... tipo, as pessoas não gostam dele, sabe? Porque ele é muito cuzão. Que o Cone, as pessoas não gostam dele porque ele é bem cuzão no primeiro livro. E que, tipo, todo mundo shippa ela com Jeremiah porque, tipo, eles são mesmo... que, tipo, o relacionamento deles é melhor desenvolvido.
Entendi.
E que... tipo, porque eu achei que na série... eu achei que foi meio do nada, no meu ponto de vista, sabe? Parece que eles estavam ali do nada.
Eu também acho.
É. E aí, tipo, diz que no livro, realmente, eles são, tipo, super amigos e é mais desenvolvido. E, pelo que eu entendi, tinha muito aquela coisa de ele sempre ser apaixonado por ela e ela não se dá conta, sabe?
Entendi.
Sabe aquela coisa, de, tipo, aquele plot dos melhores amigos, que, tipo, o melhor amigo gosta da melhor amiga e, tipo, ela tá ali vivendo, e ele, mas ele sempre gostou dela, entendeu?
Entendi.
E que o Cone era mais cuzão. Todo mundo fala isso, tipo, dos livros, e que todo mundo shippava mais ela e o Jeremiah. Mas... eu vi por cima no Twitter também, eu não li os livros, não tem como dizer.
Na série eu gostei muito mais do Conrad. Principalmente nos flashbacks. Gostei. Nossa, aquela coisa do infinito que ele fez. Eu achei.
Ah, lindo. É. Eu entendo, mas a vida não se faz de flashbacks.
Pesado, hein? Alugou.
Fica aí a reflexão.
É, não adianta nada a pessoa ter feito um mundo com você no passado e no presente não ser tão legal, realmente. Mas. Eu gostei. O Jeremiah ia me irritar, aquele menino, aquela alegria dele. Nossa senhora, eu de manhã cedo, tendo que resolver minhas coisas. Aquele menino com aquela alegria dele, não dá pra mim. Não dá. Eu preciso de alguém.
É porque eu sou uma pessoa que não sou tão alegre, então eu preciso de alguém, tipo, super alegre pra poder...
Eu também não,
assim,
mano.
Não.
Eu também não.
Aquela coisa,
mas
cara,
eu
já consigo acertar
aí,
entendeu?
Eu não gosto da pessoa. Ai, ele é tão legal, ele é tão boazinho. Não, não. A Ariana que mora em mim não gosta disso. Me irrita.
Ai, ai. Enfim, gente, acho que é isso. Acho que acabou esse primeiro bloco, né? É isso. Assistam a série The Summer Turned Pretty. É, tá na Amazon Prime Video. São 7 episódios. Tipo, é bem curtinho. Série incrível. E agora a gente vai para a próxima sessão do nosso podcast, que é o teste. Vamos lá. Então, gente, como se você é um ouvinte novo, ou ouvinte nova, a gente sempre faz um teste nos nossos podcasts, nos nossos episódios. E o teste de hoje é quem você seria em The Summer Turned Pretty. O teste tá na descrição do episódio, você pode, tipo, clicar lá e fazer o teste com a gente também. É um teste do Kizur, não sei se fala assim, mas eu sempre falo Kizur, ou Kizur, sei lá, enfim, é esse. E a gente vai lendo aqui o teste pra poder marcar. São 7 perguntas, e a primeira pergunta é: você é mais introvertido ou extrovertido?
Eu acho que eu sou extrovertida.
E eu sou introvertida.
Total. Você acha que eu sou extrovertida?
Eu acho. Amiga, você faz amizade com todo mundo. Vou te falar uma coisa, você tem muito cara daquele povo que tá na fila do supermercado, faz amizade com os outros na fila do supermercado, porque tá, vira pro lado, tá reclamando quando vê, tá falando da vida e não sei o que, já tá amigo há mil anos.
Eu conto minha profissão, esses dias eu tava na farmácia, perto do lugar que eu tô todo dia, e aí do nada eu tava, tipo, contando pra mulher o que eu faço, o que eu tinha feito naquele dia, ela falando que o filho dela também é a mesma coisa que eu, uma coisa louca. Eu sou essa pessoa. E eu,
velho,
vou ser o terror.
Você tem muito cara de ser essa pessoa. Eu sou a pessoa que eu tô, tipo assim, se eu for fazer qualquer coisa sozinha, eu tô sempre com fone de ouvido, ouvindo um podcast, ouvindo uma música, e, tipo, com cara de mal, provavelmente. Eu não vejo minha cara, mas devo estar com cara de, tipo, emburrada. Eu tô sempre com fone de ouvido. Então, definitivamente introvertida. Você prefere festa ou ficar em casa?
Ficar em casa.
E eu festa.
Você
a introvertida,
hein?
Não, eu tenho
eu tô brincando.
De sociabilidade, entendeu? Adoro festa, mas enfim. Você se considera mais romântico, inteligente, sonhador, fofo, tímido ou simpático?
Eu acho que eu sou sonhadora.
Eu acho que eu sou... Eu acho que eu sou inteligente, gente. Não vou ser modesta, eu acho muito inteligente.
Você
é sobre isso?
Primeiro lugar. Malu passou em primeiro lugar no vestibular, sabia? Tinha um outdoor com a cara dela em Aracaju por meses. Aracaju é uma cidade pequena, quem nunca veio aqui em Aracaju? E aí tinha a escola de Malu, né? É num bairro daqui. E aí tinha um outdoor gigante com a cara dela. Primeiro lugar, jornalismo, UFES, meses. E ela é primeiro lugar. Sempre tirou nota boa.
Enfim, tô morrendo de vergonha nesse momento, me sentindo minha mãe. Como se fosse a mãe expondo assim o filho, tá ligado?
Ela é inteligente. Passa em primeiro lugar.
Ela é inteligente mesmo, gente. E vamos falar sobre isso. Tem que ter autoestima.
Eu sou também, mas entre inteligente e sonhador, eu sou mais sonhadora.
A próxima pergunta é: quando você gosta de alguém? É as opções. Diz a pessoa que você sente na hora. De jeito nenhum. Espera pela hora certa pra dizer. Não diz porque tem medo de acabar por magoar a pessoa. Ou não diz porque se sente inseguro.
Não digo porque me sinto inseguro. Eu vou magoar a pessoa. Por quê? Porque eu gosto dela?
É, não entendi também. Mas enfim,
eu não digo
porque me sinto insegura, porque meu ego é muito grande, porque eu não quero me rebaixar e dizer que tô
gostando
da pessoa.
A pessoa que descubra que eu gosto dela. Pois, eu vou me dizer.
Ai, no seu grupo de amigos você é o chato, quieto, inteligente, engraçado, popular ou fofo?
Eu sou a fofa das minhas amigas.
Eu vou de novo de inteligente, porque eu literalmente sou a inteligente do meu grupo de amigos. Quer dizer, depende do grupo. São vários grupos.
É, amiga. Aqui nessa dupla você é mais inteligente.
Ai, para. Vamos lá. Você é sincero com seus amigos? Sim. Ou nem sempre?
Não sei mentir, minha cara me entrega.
Nem sempre. Quase sempre sim, mas tem vezes que não. Então vamos lá. Você é uma pessoa que desiste fácil? Sim.
Não.
Nossa, sim. Se deu muito trabalho, já foi. Ah, já saiu meu resultado. Já saiu o seu?
Ai, o meu também. Eu sou protagonista.
Ai, arrasou. E aí, seu resultado?
O meu é a Belle. Você é sonhador, está se descobrindo, conhecendo novos mundos, mas sem nunca deixar de ser uma pessoa com um coração enorme que está pronto para ajudar o outro. Amei.
O meu deu o quê? Bolachinha sem sal.
Ih, amiga, que triste. Quase não.
Tá, sim, você é
porque
muito
você
inteligente.
Botou que é muito inteligente.
Sim, é, começou assim, você é muito inteligente, ponto. Você sabe o que é na vida, e embora queira amar a pessoa, a vida não se deixa abalar por um coração partido.
Ai, amiga, achei bem você, hein?
Achei um pouco eu. Tá, tudo bem. Pena que ele é muito legal, ele só não foi muito bem desenvolvido, né? Mas tá bom.
Ele é sempre coadjuvante, amiga. Mas tudo bem. Ainda bem que eu saí protagonista. Aquelas que falou mal da Taylor, porque ela tinha síndrome de protagonista e que tá aqui agora. Ai, ainda bem que eu sou protagonista.
Ah, mas é sobre isso. E a gente tem que ser protagonista mesmo. Mas pronto, é isso, gente. Fizemos o nosso teste e agora a gente vai pra próxima sessão.
Então, agora vamos para o 80% e o 20% obcecada. É, o 80% é a sessão que a gente fala sobre coisas que a gente assistiu e gostou. E o 20% é sobre coisas que a gente assistiu e não gostou muito. Eu vou começar. Malu, vamos fazer. Eu faço um, você faz outro. Porque eu tenho muita coisa hoje.
Pode ser. Aí, mas vamos começar pelo 20%, porque eu acho que... Não sei se você tem mais de um. Mas eu acho que a gente tem...
Eu tenho muita coisa hoje.
Ah, ok. Então tá bom, então pode começar.
Não, vamos começar pelo 20%. O incomum a gente já sabe qual é, né? Que é Amor e Gelato.
Amor e Gelato. Gente, não dá. O filme
é uma bomba. E eu e Malu, a gente tinha uma expectativa sobre isso. Deixa eu contar a história. Malu, uma vez, fez um aniversário. E aí fez uma festa de aniversário. E eu dei de presente pra ela Amor e Gelato. Porque eu tinha
isso tem muitos anos,
tradição.
Gente. Isso foi em 2017.
É, eu tinha a tradição... De dar Amor e Gelato pras pessoas. Porque eu sou cadelinha de romances na Itália. Enfim, quem me conhece pessoalmente sabe disso. Que eu tenho todo o rolê com a Itália e amor, enfim. E aí eu dei de presente pra Malu e se tornou uma coisa que a gente conversa sobre. Tipo, teve a sequência de séries. A irmã de Malu também assistiu. Enfim, é nosso rolê. Amor e Gelato é nosso rolê. E aí me fazem essa bomba que, assim, eu não terminei de ver. Eu me recusei a ver. Eu assisti... Acho que 40 minutos de filme, tipo, eu assisti primeiro 20. Depois eu disse, não, vou assistir de novo. Aí eu assisti um pouquinho mais, mas eu achei péssimo, horrível. Horrível, parece que foi um trabalho, assim, de escola. Que falaram, ah, se junta aí, vai pra Itália, faz aí. Horrível, filme ruim.
Muito ruim, não tem nada que salva. Nada salva naquele filme. O protagonista é chata. O menino lá, o par romântico dela, insuportável, sem sal, sem química.
Eu não terminei.
O roteiro parece... Sabe aqueles trabalhos de escola que você fala assim... Ah, cada um faz sua parte, no final a gente junta. É isso. O roteiro
bem
parece
isso,
literalmente
cada um
isso.
Escreveu
que
um
todas
pouquinho.
Que todas as cenas foi escrito por uma pessoa e no final eles juntaram, assim, tudo. E meteram e falaram, faz aí o filme. Porque é muito ruim. Eu vi todo até o final. Não dá.
Eu não vou terminar de ver. Agora, assim, leia um livro. O livro é muito bom. Fala sobre amor, fala sobre a Itália, fala sobre mãe, pai... É lindo, o livro é lindo. Agora, o filme é uma bomba.
Tal
qual
queria,
After,
inclusive...
dos mesmos criadores de After, veio aí Amor e Gelato. Ruim.
E a gente queria, inclusive, gravar, né, sobre esse
e
filme.
Isso, mas... nossa expectativa era, tipo, voltar ao podcast gravando sobre Amor e Gelato. Ai, ai, engraçado.
E esse é um podcast
do passado,
inteiro,
engraçado.
Enfim, quem sabe não vem aí, mas...
Não, porque eu não vou terminar.
Ah, então tá.
Eu já então botei na minha cabeça.
Mas
eu tenho outro 20% que é uma bomba também, que é My Fake Boyfriend. É um filme que tem no Prime Video com aquela atriz que faz Modern Family. Ela faz a Hayley de Modern Family, Sarah alguma coisa. E com o Dylan Sprouse, que faz o Jughead. Não sei se é o Cole ou se é os irmãos a bordo aí. Gente, que filme ruim. Sério, o filme é muito, muito, muito ruim. É sobre um casal... Que eles têm um melhor amigo e o melhor amigo é gay. Eu também não terminei, tá? Mas é ruim. Eu não consegui terminar. É tão ruim que eu não consegui terminar. E aí eles têm esse melhor amigo que é gay. Esse melhor amigo tá sofrendo por um cara que ele tá ficando. E eles criam um namorado fake pra esse melhor amigo. Sendo que, assim, o filme é muito ruim. Ele é hipersexualizado. A questão da sexualidade do rapaz é, tipo, muito... Só tem cena dele transando, várias cenas dele transando, assim. Mas não é só isso que é ruim. Tipo, eles parecem que não tem química entre eles. Não química de, tipo, de relacionamento. Mas os três personagens principais, parece que eles não tem uma interação boa. O filme é mal escrito. As cenas não fazem sentido. Uma hora tá num lugar, daqui a pouco tá em outro. Aí a menina não tem nenhum desenvolvimento sobre ela, assim, até onde eu assisti, né? Assisti uma hora, mais ou menos, de filme. Não consegui terminar, abandonei. É muito ruim. Do Prime Video, não assistam. Eu tenho 60% obcecada. E aqui, as pessoas que me conhecem pessoalmente vão me julgar. Mas eu tô pronta pro julgamento de vocês, pode vir. Que é, eu fiquei doente e eu comecei a assistir um monte de coisa. E eu estou assistindo muitas coisas do Star Plus. E eu assisti tudo que eu queria assistir. E aí eu já tava no nível reassistindo Grey's Anatomy. E aí eu cheguei numa parte de Grey's Anatomy que eu não gosto. E eu falei, preciso assistir alguma coisa. O que é que eu vou assistir? E aí eu achei essa série, que é muito antiga. Tipo, 2004. Os personagens têm aqueles telefones grandão, assim. É loucura. Que é Desperate Housewives. Eu sei que é cultura fútil. Não vai me acrescentar em nada. É uma coisa super machista. As personagens realmente não tem nada a ver. Mas, gente, eu tô obcecada. Eu comecei segunda-feira, hoje é quarta. A gente tá gravando numa quarta. E eu já tô na primeira temporada, episódio 16. Eu só faço isso da minha vida. Eu como assistindo isso. Eu assisto antes de dormir. E é boa porque ela dá sono. Então, quando você vê, você já tá dormindo. É, nossa, é ruim, mas é bom. E eu estou amando. E assim, tem um mistério, aí você fica, nossa, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? E tem muita gente louca, assim, poderia ser um trabalho de psicologia, sabe, TCC? Analisar as personalidades, que todo mundo tem algum problema. É essa série, muito ruim, muito boa, na mesma medida. Então assim, se você tá aí sem ter o que fazer, sem ter o que assistir, tem as 8 temporadas no Star Plus. Vale muito a pena, porque do mesmo jeito que é ruim, é bom. E eu estou obcecada. E pode me julgar. Eu sei que é fútil, não vai acrescentar em nada na minha vida, mas estou assistindo. E agora eu quero saber o que aconteceu.
E é isso. Vai te julgar, amiga. Eu tava vendo essa série. Quem sabe um dia eu começo.
Minhas amigas vão me julgar, mas tá tudo bem. Pode julgar. Não tô nem aí. Mas agora eu tenho muita coisa pra falar no 80%.
Então, eu tenho vários 80% também. Eu tenho, enfim, de livro, série. Enfim, vamos lá começar. O meu primeiro, na verdade, é um podcast. Que é do jornalista Chico Felipe.
Tá na minha lista também. A Mulher da Casa Abandonada.
Gente, o que é isso? O que é isso?
Você já ouviu o episódio de hoje?
Sim, ouvi. E eu fiquei arrepiada. Eu terminei o episódio chorando. Arrepiadíssima.
Eu estou obcecada. Eu e minha mãe, a gente se reúne pra ouvir. Muito bom.
Eu tô literalmente aquele meme da Lindsay Lohan falando assim, eu estava obcecada, o que deu origem ao nome desse quadro?
Sim.
Eu passava 80% do meu tempo falando sobre a Mulher da Casa Abandonada e o resto dos 20% torcendo pra que alguém falasse.
Não.
Gente, não tipo tem assim, como.
Eu não tinha entendido até que ponto, tá na minha lista esse também. Ano passado, eu tinha um conhecido que ele ficou obcecado pelo caso Humanos aí. E aí, ele ouvia essa merda desse podcast direto, falava disso, e eu não entendia o hype, entendeu? E muita gente conhecida também ficou nesse hype, e eu não compreendia.
Daquele do caso Evandra, né?
Isso, Projeto Humanos, eu acho que é o nome, eu não lembro,
sim.
Enfim.
Uhum.
E aí, eu não compreendia. Mas assim, velho, eu estou obcecada por True Crime, eu estou obcecada, sério. Obcecada. Esse podcast é muito bom, muito bom. E eu tô ansiosa pra saber o que vai acontecer. Porque ele falou no É Noia Minha, eu ouvi sobre o Chico Felitti e o marido dele, o Renan. Tem um episódio com eles. Malu, escute, você vai amar. E aí, nesse episódio do É Noia Minha, ele conta um pouco da mulher da casa abandonada. E aí ele fala que ele confronta ela no final. Ele vai falar pra ela, eu sei o que a senhora fez.
Gente, vocês não estão me vendo, mas eu tô aqui com a boca aberta, tipo assim. Velho.
Escute, amiga, esse não é a minha, você vai amar. Velho, é o último, não é a minha.
Vou escutar. Porque esse podcast é maravilhoso. É tipo assim, uma coisa. Chico Felitti é uma das minhas maiores inspirações na vida. Eu acho que hoje em dia, se me perguntarem, é o jornalista que mais me inspira. Ele é foda. Tipo,
eu fiquei obcecada e aí eu comecei a ouvir os podcasts que ele participou. Tipo, eu ouvi um monte de Wanda com ele essa semana. Aí eu vi a entrevista que ele deu pro Estilo Possível. Você sabia que ele fez uma reportagem da fazendo um expose da Vogue Brasil? Eu não sabia disso.
Sabia.
Eu fiquei aí fui ler. Nossa, eu tô obcecada por ele.
Eu sempre amei ele. Tipo, eu conheci ele também ouvindo o podcast do Michel chamado Wanda. Quando ele lançou o livro Ricardo e Vânia, que foi sobre o Ricardo Almeida. O Ricardo, não lembro qual é o sobrenome dele, mas é o Ricardo, né? Que era, tipo, conhecido como Fofão da Augusta. E aí ele lançou esse livro, e aí daí eu conheci ele. Eu li a reportagem que ele publicou no BuzzFeed, aí comprei o livro, li o livro. Daí li o livro que ele fez sobre João de Deus também, que é muito bom.
Esse eu não li.
O nome é A Casa, e, tipo, é um caso que pra mim é... Assim, fenomenal esse caso sobre o João de Deus, tipo, no sentido ruim, óbvio, né? Que ele foi acusado de estupro e tal. Então ele faz um trabalho incrível. E ouviu Além do Meme também. Não sei se você já ouviu, Carol, que é muito bom também.
Já, inclusive, tinha... Quando a gente ia gravar... Eu não lembro quando foi que a gente disse que ia gravar e não gravou. Não lembro. Acho que foi o de Olivia... Não lembro. É, eu tinha na minha lista anotado pra falar aqui sobre Além do Meme com Botapó. Porque eu me emocionei, eu terminei o episódio chorando, tipo, de tão lindo que foi. Muito lindo, muito lindo.
Eu não ouvi a segunda temporada ainda do Além do Meme. Mas é isso, esse podcast do Chico Felitti tá tudo. É o nome do podcast é A Mulher da Casa Abandonada. É original da Folha de São Paulo, tá em todas as plataformas de streaming. Tá em primeiro lugar há várias semanas e vai continuar, eu acho.
Porque, até o final, é muito bom.
É muito bom. E não tem como a gente dar mais, tipo, spoilers sobre o que é. Porque pra mim... Faz tudo, tipo, saber o mistério. E, tipo, não saber nada. E ouvir sem não saber nada.
Eu fui
nada.
Escutar
tipo,
foi muito sem saber bom, nada. Entendeu? Eu só sabia, porque todo mundo no meu Twitter falando disso. E aí, eu comecei a assistir uma série, que eu vou dar no meu 80% pra sacada. E falei, ah, vou ouvir, né? Esse podcast aqui. Aí, comecei a ouvir, realmente, muito bom.
Muito bom, muito bom. E pode falar, então, agora, Carol, seu outro 80%.
O meu outro é a série que deu origem a eu... Querer ouvir A Mulher na Casa Abandonada, que é Only Murders in the Building. É a série da Selena Gomez, é pela Hulu, mas no Brasil tá disponível no Star Plus. Eu comecei a assistir essa série no final de 2021, mas aí eu parei, não lembro, acho que porque eu não tinha Star Plus na época, e eu tinha que assistir na locadora mais próxima e tava me dando trabalho. Aí agora que eu tenho Star Plus, eu reassisti do início ao fim e já assisti os dois da segunda temporada. E é muito boa a série. A Selena Gomez tá muito boa, ela é produtora executiva também. E é muito, tipo, você vai se envolvendo. Quando você vê, você tá sonhando, tipo, eu sonhei com a série, eu sonhei com o mistério. E eu falei, ah, eu quero ouvir um podcast sobre true crime, mas não queria ouvir o... Caso Evandro, porque é muito grande e eu não tenho esse tempo pra, tipo, ficar ouvindo. Eu não consigo trabalhar e ouvir podcast com as pessoas. E aí eu não quis ir pra esse, que as temporadas eram muito longas. Aí vi que tinha esse, A Mulher na Casa Abandonada, que tava em primeiro lugar no Spotify. Falei, ah, vou escutar esse, né? E aí, obcequei.
Muito bom, muito bom esse podcast. A série tá na minha lista também, vou ver. Então, puxando o seu... gancho de série, também tem uma série que comecei a assistir, tipo assim, do nada, e aí eu fui desesperada, falar pra Carol, pelo amor de Deus, veja essa série, por favor. E aí ela falou assim, amiga, eu já vi, já dei como 80% no podcast, que é Love Life, que tem na HBO Max.
Ah, foi minha obsessão do ano passado. Nossa, eu já vi
essa série aqui. É tudo, tipo, mexeu muito comigo. O final, tipo, a série é com a Anna Kendrick, que fez Pitch Perfect, que também fez Crepúsculo, mas enfim, a Anna Kendrick é meio que a vida amorosa dela. Então, cada episódio é um aspecto da vida amorosa dela. Daí, tipo, tem os caras que ela se envolve, tem, tipo, a amizade dela com a melhor amiga, tem o relacionamento dela com a mãe. Então, tipo, várias maneiras do amor. E é, tipo, destrincheando mesmo a vida amorosa. A série, tipo, você acha que no começo é só um romancezinho besta, e vira muito pesada no final. Eu acabei chorando, eu levei pra terapia.
Aí você terminou, eu ainda não terminei. Eu tô no episódio
terminei
dela
a primeira.
Com a mãe. Eu pausei aí.
Terminei a primeira temporada. Mexeu muito comigo. A segunda temporada não vi ainda, porque não é ela a protagonista.
Então eu fiquei, tipo,
não é ela, é outra pessoa, é um cara. E daí eu fiquei com medo de não ser tão bom. Mas, tipo assim, essa série vale muito a pena. Eu fui ver, tipo assim, sem dar nada. E eu fiquei, tipo, mesmo apaixonada. Mexeu muito comigo. Então, tipo, é isso. Vão assistir sabendo que em vários momentos pode ser pesado, tem relacionamento abusivo, tem, tipo, muitas coisas, mas é muito reflexiva. E eu acabei sentindo assim, tipo, meu Deus, é isso, sabe? Esse é o sentido de tudo. Vale muito a pena.
É, eu amei. Eu fiquei bem obcecada com ela no passado. Falei dela aqui no podcast. E é muito boa mesmo.
Eu não lembrava, não lembrava.
Falei, fiquei obcecada, só falava disso por um bom tempo. Mas aí chegou no episódio dela com a mãe, eu parei. Próxima, essa tá disponível no HBO. A próxima série que eu vou falar também tá disponível no HBO, que é A Mulher do Viajante no Tempo. Eu comecei a assistir essa série porque eu li uma crítica do Oxente Pipoca sobre ela. Acho que foi Gabi que fez, eu não lembro quem foi que fez, mas o Oxente Pipoca a gente já fez alguns episódios com algumas pessoas que são do site. E é muito bom, sigam o Oxente Pipoca. Tive curiosidade de ler por conta disso. E a série é simplesmente muito boa. É sobre a... eu não sei o nome da atriz, mas é a atriz que faz a namoradinha de Jon Snow em Game of Thrones com o Theo James, que é lindo, Theo James, apaixonante. E aí ela é casada com esse homem que viaja no tempo. Não vou falar muito sobre isso, mas assim, a série me pegou de um jeito que, meu Deus do céu, eu ficava ansiosa pra terminar. E aí terminou a primeira temporada, eu assisti todos os episódios de vez. E aí quando terminou eu fiquei com um vazio tão grande, porque é muito boa, é muito bem construída. E aí acaba com um cliffhanger, assim, é cliffhanger que fala, né? Que você fica, e agora? O que, que vai acontecer? Eu preciso do próximo. Tem vários dramas, tem várias coisas e é muito boa. Eles têm uma química muito boa e vale a pena assistir.
Ai, gostei, tava na minha lista também. Eu também vi no Oxente, então vou assistir mesmo.
Muito bom.
O meu próximo 80%. Eu também tô, tipo, com vários 80% obcecada. Enfim, muita coisa pra falar, muito tempo sem gravar, é isso que dá. O meu próximo é um rapidinho, só pra deixar aqui uma menção honrosa pra Sex and the City. Essa série é tudo. É bem problemático.
Você já terminou? A gente precisa fazer um episódio sobre.
Eu tô terminando a última temporada. Eu tô, tipo, na metade da última, mais ou menos. E, tipo, essa série é tudo. Vamos, super top. E, tipo, ela tem me salvado em vários momentos que eu tô, tipo, super mal. E eu falo, velho, tipo, só um episódio de Sex and the City, 20 minutos rapidinho ali, eu assisto o papum, tipo, já foi. E não tem muito o que falar, a série é bem antiga, tá na HBO Max também todas as temporadas. É basicamente a história da Carrie Bradshaw, que é uma escritora, jornalista, nova-iorquina, que tem essa coluna sobre sexo e sobre relacionamentos. E, tipo, a vida dela com os relacionamentos e as amigas em Nova York. E, tipo... é muito boa, não tenho o que falar, eu sou apaixonada por essa série, só queria deixar essa menção honrosa aqui.
É, o Revival é muito bom também. A minha próxima é uma série do Prime Video, eu ainda tô na metade da segunda temporada, mas eu amei, que se chama Upload. Eu comecei a assistir porque não tinha nada pra fazer, aí eu comecei a assistir essa série. Eu comecei achando muito louca, e aí quando eu vi eu tava 100% envolvida. É sobre vida após morte. A pessoa morre e ela é meio que feito o download da personalidade dela e é colocado nesse lugar digital, que é como se fosse um resort. E aí tem várias pessoas que também já morreram e que estão vivendo essa vida artificial. E aí tem uma pessoa, um humano, que fica do lado de fora meio que controlando essa vida, que é chamado de anjo. E aí tem um rolê do cara se apaixonar pelo anjo dele, sendo que a mulher é viva e ele é morto. E aí tem toda uma questão social que só pessoas muito ricas conseguem. Quando eu terminei a primeira temporada, eu estava simplesmente dissertando sobre o capitalismo. E sobre como o capitalismo é errado. Então assim, me pegou nesse nível de discussão, entendeu? Então assistam. Talvez a minha... crítica ao capitalismo não seja visualizada por todo mundo que assista, mas eu fiquei pensando muito sobre isso, como, tipo, na série, até pessoas ricas, tipo, até na vida após morte, a pessoa rica tem mais direito do que uma pessoa pobre, e aí foi todo um rolê sobre morte e vida que eu tive, que, tipo, que pessoas pobres às vezes também não conseguem viver o luto como uma pessoa rica consegue, e que a questão social influencia até nisso. Então, assim, me trouxe essas discussões. Quem tiver tido essas discussões também, que quiser conversar comigo sobre, eu fiquei muito envolvida nisso. E estou aberta a conversar sobre, porque realmente foi uma coisa que me pegou muito, assim, esse pensamento, entendeu? Mas é isso. Bem profundo, gostei. Mas vale a pena.
Gostei. E gostei. Vou assistir.
Assista aí, você vai gostar.
2,80% é... Na verdade, é só mais... Não, tem mais dois. Mas eu vou falar só um agora. É um livro que, como a gente falou de Amor e Gelato, a mesma autora fez outros livros, é, meio que seguindo. E daí teve Amor e Sorte, que se passou na Irlanda. E é legal, mas não é tão bom assim.
Não terminei.
E daí, o terceiro livro chama Amor e Azeitonas, e se passa na Grécia. E o meu 80% vai pra esse livro. Esse livro é tudo. Eu amei, eu fiquei apaixonada. Tipo, mexeu muito comigo. Eu não sei o que essa autora tem, mas ela tem muito rolê de paternidade. E tudo que tem a ver com o pai mexe muito comigo. Porque eu tenho uma relação muito forte assim com meu pai. Tipo, enfim, tudo que tem a ver com paternidade mexe mesmo comigo. Então, esse livro é muito bom mesmo. É, o nome da... segue a história da personagem... Sobre o nome dela... Ai, não vou lembrar agora. Mas enfim, a protagonista, ela é americana. O pai dela é grego. E daí o pai dela abandonou ela quando ela tinha 8 anos, 9 anos, alguma coisa assim. E aí agora ela, tipo, já adolescente, já mais velha, e o pai dela volta a ter contato com ela. E o pai dela abandonou ela pra ir em busca da cidade perdida de Atlântida. Então, tipo, é basicamente isso. Não tem muito como falar mais do que isso. Mas o livro é bom. É muito, muito bom. Vale muito a pena. Eu gostei muito. Tipo, pra mim tá no mesmo nível de Amor e Gelato. Só que, tipo, tem mais a relação dela com o pai do que o amor em si. Apesar de também ter, tipo, um amor muito lindo. Mas Amor e Gelato é, tipo, mais romântico, assim. Esse tem o amor romântico, mas não é tanto o foco. E vale muito a pena. Então, Amor e Azeitonas, ele é baratinho.
Dá pra ler mesmo sem ter lido Amor e Sorte?
Dá, não tem nada a ver, tipo... Não, ah, tá.
Porque é a menina peça. De Amor e Sorte é a melhor amiga da menina de Amor e Gelato, né?
Isso, isso. Mas, tipo, é outro universo, não tem nada a ver. Mas Amor e Sorte também, se dá pra poder ler sem ter lido Amor e Gelato. Tipo, dá.
Tá, mas eu não consegui terminar Amor e Sorte ainda.
Mas não é tão legal Amor e Sorte. Tipo, é legal, mas podia ser melhor. Mas Amor e Azeitonas, eu, tipo, gostei mesmo. Gostei muito, muito, muito. Pra mim foi...
Fiquei surpresa. Vou botar na minha lista. É isso, eu acabei os meus 80%. E é isso, gente. Daqui a 15 dias, provavelmente estaremos de volta. Se a gente sumir de novo, foi só a vida acontecendo.
Eu e Carol não brigamos, tá? Porque, assim, as pessoas especularam muito. Eu sei que a gente é muito famosa, né?
Se a gente brigar, vocês vão saber, porque eu sou a Ariana.
Olha, muita gente vem nas minhas DMs perguntar, assim, o que, é que tinha acontecido, porque que eu e Carol nunca mais tínhamos gravado. E, gente, é isso. Queria dizer que a gente não brigou, sabe?
Se a gente brigasse, vocês vão saber, porque eu sou a Ariana. Mas foi só a vida. A vida realmente atropelou. E é isso. Acho que ser adulto é isso. Às vezes você é atropelado, às vezes você atropela a vida. E é sobre isso. Então, espero que daqui a 15 dias nós estamos de volta. E é isso, um beijo, espero que esse episódio vá lá, porque a gente tem episódios que não foram.
Vai lá sim, e vai ser ótimo. É isso, beijos e obrigada por acompanhar a gente. Siga a gente nas redes sociais, @quartasrosaspod, no Instagram e no Twitter. E acho que é isso, beijinhos.
Isso, beijos, tchau. Estamos de volta.